Olá, bom dia! Hoje é domingo 7 de fevereiro. Eu sou Andréia Pires. Vem comigo para você ficar bem informado em 5 minutos.
Esquerda diária.
Esquerda diária.
Esquerda diária. Esquerda diária. Esquerda diária. Esquerda diária. 5 minutos.
E hoje é o Dia Nacional do Trabalhador Gráfico. Você, trabalhadora gráfica, trabalhador gráfico, já recebeu aquele parabéns descarado da sua empresa hoje? Nós aqui vamos fazer uma breve resgate da história de luta dessa categoria. Os gráficos sempre tiveram um papel muito importante desde o começo da imprensa dos jornais e da publicação dos livros. Esses trabalhadores também foram parte da vanguarda das lutas operárias pelos direitos de todos os trabalhadores no nosso país. Foram linha de frente na greve geral que tomou o controle da cidade em São Paulo em 1917, expulsando o governo durante dias. Em 1919, fundaram a União dos Trabalhadores Gráficos, a UTG, que se organizava de forma independente dos patrões e do governo, funcionando sempre com assembleias em cada local de trabalho. Com essa organização, forjada democraticamente pelos próprios trabalhadores, aconteceram importantes greves, como a de 1923, a mais longa, com 42 dias de duração, que exigiu aumento salarial e marcou esse dia como exemplo de combatividade e organização de base. E nessa semana acompanhamos aqui a luta dos trabalhadores do Hospital Universitário da USP. Efetivos, terceirizados, residentes e estudantes fizeram uma forte paralisação até garantir que todos do hospital sejam vacinados. Vamos ouvir agora a Marília Lacerda, trabalhadora do HU, sobre essa importante conquista. E logo em seguida, fique com os comentários de Yuna Ribeiro, trabalhadora da USP.
Olá, meninas! Então, a gente conseguiu todas as doses suficientes para todos os funcionários do hospital, mas com muito custo, com essa paralisação nessa última semana. E vieram 200 doses, depois 500, e aí não era suficiente para toda a equipe, nem dos efetivos, que dirá dos terceirizados. Mas no final da semana chegaram mais 800 doses, e aí a gente conseguiu, enfim, terminar de vacinar toda a equipe de efetivos e chegar nos terceirizados, né? Uma equipe tão importante para o hospital, que é a equipe da segurança e da higiene, que é uma das principais dentro de um hospital, né? E a gente acha que foi uma vitória, com apoio de várias entidades, de parlamentares, com apoio do nosso sindicato, foi bem importante, com apoio dos estudantes também da universidade, né? A gente acha que essa união entre efetivos e terceirizados, entre trabalhadores e estudantes, são uniões que definem totalmente uma luta que vai ter uma finalização positiva, né? Se a gente estiver organizado e unido. Então, a gente conseguiu, foi uma vitória e quero agradecer e parabenizar pelos 5 minutos por ter acompanhado essa luta e por ter apoiado a gente.
Bom dia, Andréia. Bom dia, pessoal que acompanha o Esquerda Diário 5 Minutos. Muito bom estar com vocês de volta, ainda mais com essa notícia que a Marília traz para a gente. No meio de tantas dificuldades da pandemia e da situação reacionária no nosso país, é muito poderoso ver essa união que garantiu a vacina para todos no hospital. A falta de vacina no Brasil, com hospitais precarizados e o descaso dos governos, é revoltante. Nem 2% da população brasileira foi vacinada ainda. Então é fundamental a luta por vacinas para todos, inclusive pela liberação das patentes e a estatização das empresas farmacêuticas e dos laboratórios, para que funcionem sob o controle dos trabalhadores da saúde e não para atender os interesses dos capitalistas. Nossas vidas valem mais do que os lucros deles. E como a Andréia trouxe hoje essa homenagem às trabalhadoras e trabalhadores gráficos, no resgate dessa história para a gente pensar como se reorganizar também, foi essa categoria que em 1934, junto a outras organizações de esquerda, fez parte do combate ao integralismo, que foi uma versão do fascismo e do nazismo aqui no Brasil. Essa luta ficou conhecida como a Revoada dos Galinhas Verdes, uma batalha em que os integralistas foram expulsos da Praça da Sé. Nas décadas seguintes, a ditadura de Getúlio Vargas enfraqueceu a união dos trabalhadores gráficos com políticas de cooptação, muita perseguição e repressão, o que acabou no atual modelo sindical, no qual a maioria dos sindicatos são ligados ao governo, se tornando uma verdadeira máfia burocrática. Conhecer esse passado, marcado pela organização de base e independente, faz parte da disputa para que os trabalhadores possam recuperar seus sindicatos, que precisam e devem ser uma ferramenta dos trabalhadores por seus direitos e contra a exploração, para que, num momento como esse, tão crítico de pandemia, por exemplo, os sindicatos sirvam de verdade para organizar a luta contra as demissões e por vacina para todos.
Eu, Andréia Pires, e nossa querida comentarista Iuna Ribeiro, ficamos por aqui. Para mais informações, acesse esquerdadiario.com.br. Amanhã tem mais. Esquerda Diário, 5 minutos.